Ok, colegas, vamos retomar a rua, vamos retomar a reunião. Nós temos as atas, como ponto 2, que são as atas 113, 114, 115, 116 e 120. Há aqui um solto a 117, 118, 119. Devem ter fugido. Não sei porque é que isto aconteceu. Alguém quer, José, alguém quer dizer alguma consideração sobre as atas, pôr à votação? Alguém vota contra? Estão todas aprovadas. Bom, temos no ponto 3, iniciativas europeias. Temos informação da relatora, deputada Helena Pinto, e informação do deputado António Proa. Penso que é todas, no sentido de que não emitamos relatório, não é? Não emitamos parecer. Portanto, todos de acordo com a proposta dos senhores relatores, de não emissão de parecer, e do senhor deputado, Helena Pinto e do senhor deputado António Proa, das novas iniciativas europeias. Então, não emitiremos parecer, seguiremos as orientações da proposta na informação dos nossos colegas Helena Pinto e António Proa. Bom, agora há aqui uma nota que era a passagem. Bom, vamos entrar no projeto, nos projetos de resolução. Eu vou começar pela redação final. Pedia também para me irem chamar ali a foro. Bom, então vamos começar, se estiverem de acordo, começamos pela redação final e depois juntamos a resolução 753 aqui à 779. Vamos começar pela redação final do projeto de resolução 607 e 698 do PSD e do CDS, certo?
Alguém tem alguma coisa a opor às sugestões apresentadas?
Colegas, alguma oposição às sugestões apresentadas? Por seu deputado Pedro Farmal, se tenha a bondade.
Na segunda página do documento, logo na número 1 da resolução, eles propõem que se tire a vírgula. Nós queremos que se mantenha a vírgula.
Eles propõem que se ponha ali a vírgula.
Que se tire.
Que se tire.
Onde se lê? Faixas de leitura, que...
Onde se lê, deve ler-se. O deve ler-se é a proposta.
É a proposta.
E, portanto, onde se lê, a gente quer que fique a vírgula.
É o que está? É o que eles têm?
Não, não. É aquilo que é o texto original.
Então, como é que deve ficar?
Com a vírgula. Faixas do território.
Com a vírgula.
Que vírgula?
Sim. De acordo. É o que eles propõem. Eles põem a vírgula, pá. Onde se lê, deve ler-se.
Não tinha vírgula, mas era uma vírgula.
Sim, tira a vírgula. Então, se é assim, então põe a tirar a vírgula.
Tirar a vírgula. Ok, o Pedro propõe que se tire a vírgula. Quanto é que custa a vírgula?
Não. O resto está certo.
A vírgula é o que está o texto original.
Oh, Sr. Presidente, o primeiro é texto original, não é? É com a vírgula.
É. Eles é que se enganaram na redação final. Eles é que se enganaram a dizer que não tem vírgula. Portanto, não tem-se igual ao que estava a querer.
Sim, então, sim, é isso. É isso. Sr. Presidente, não se aceita a alteração que os propõem. Não se aceita a alteração que os propõem, na prática.
Então, o que eles propõem, se o que me está a dizer é que o original estava com vírgula.
E é para ficar?
E eles propõem que com vírgula
porque... Eles tiram a vírgula. Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto para não haver... Onde se lê faixas do território que, de acordo com a legislação em vigor, vírgula, constituem um domínio público hídrico, vírgula, que permita, três pontinhos, deve ficar assim. O que eles propõem é, deve ler-se, faixa de território que, de acordo com a legislação em vigor, tem lá a vírgula, mas depois a seguir tem uma segunda. Já está combinado com... É a versão inicial. Originária.
É remeter para a originária. É manter a vírgula que estava na redação
original. Sim, senhora.
A segunda vírgula, aliás, a terceira.
Depois, a seguir, os três aspectos a seguir estamos de acordo. E queria só chamar a atenção para as seguintes questões no texto no texto que está em anexo, porque isso agora tem essa implicação, que é, sendo originário, quer dizer que no texto do projeto de resolução, na segunda linha, identifique, vírgula, claramente, vírgula, as faixas do território que, vírgula, de acordo com a legislação em vigor, vírgula, constitui domínio público hídrico, vírgula, que é para bater certo com aquilo que foi o texto originário. Ok? Essa é uma chamada de atenção. E no sétimo ponto, Sr. Presidente, para ficar de acordo com o texto originário, tem que ser promova, vírgula, que em conjunto com as câmaras municipais, vírgula, uma carta de risco de proteção de bens, de pessoas e bens, essa vírgula está a mais. E finalmente, na penúltima linha, no 7, do texto que é proposto para ser o texto final. Promove e fica entre vírgulas, em conjunto com as câmaras municipais, não é? Uma carta de risco de proteção de pessoas e bens que possibilita o recuo planeado das ocupações situadas. E depois, na penúltima fila. É para tirar, exatamente. Sim. E finalmente, na penúltima linha, edifícios de habitação social, não sociais. É tudo, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, não tanto quanto às propostas que são feitas, que consideramos que aquilo que o Sr. Deputado Pedro Farmaus agora mesmo sublinhou será de considerar, e feito, consideramos que ele tem razão naquilo que afirmou. Para além disso, gostava só de, no primeiro ponto, pôr à consideração de Vossas Excelências, de todos hoje que hoje aqui estamos, a seguir à enumeração dos artigos e da lei, quando se diz a partir do qual os privados, eu tenho algumas dúvidas quanto a esta redação, porque estamos a falar das faixas, eu penso que ficaria melhor a partir das quais os privados. Estamos a falar das faixas do território. Ou das parcelas.
As faixas do território de acordo com a legislação, de acordo com o estatuto do domínio público hídrico. É sobre o domínio de referência ao domínio público hídrico. Permita conhecer as parcelas, as leis, o mar,
é num. Logo num.
Assim definimos os
termos. A seguir, identifique. Não, a partir do qual?
Tenho dúvidas, Sr. Presidente, mas pronto. Ok.
Aqui tenho dúvidas também, não sei.
Eu não sei, eu para mim acho que não.
Sr. Presidente, disse há um minuto que é a deputada Eurídice Pereira que virá fazer esta... É a deputada Eurídice Pereira que virá falar sobre... Eu já pedi para ela chegar.
Obrigado, Sr. Presidente. 753, exatamente, que recomenda ao Governo a revisão urgente do regime de renda apoiada e suspensão dos aumentos das rendas e habitações sociais até a conclusão deste processo. Bem, brevemente, a questão central que nos parece existir aqui é a seguinte. Por um lado, todas as forças políticas, num momento ou noutro, nesta ou anteriores legislaturas, reconheceram que o regime de renda apoiada era desadequado, se assentava sobre critérios de insensibilidade social e, simultaneamente, o IRU, que é um organismo do Estado e tutelado pelo Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território, Mar, Agricultura, Ambiente e Ordenamento do Território, continua a aumentar as rendas nos bairros sociais. Ora, parece-nos óbvio que se os critérios que, reconhecidamente por todas as forças partidárias, que estão na base do regime da apoiada, são socialmente desadequados, ou denotam insensibilidade social, qualquer aumento de rendas com base nesses critérios irá sofrer desse problema, ou seja, insensibilidade social. Portanto, parecia-nos adequado, e já o temos dito há muito tempo, nesta legislatura e também na anterior, que este regime de renda apoiada devia ser revisto. Aliás, em julho de 2011, logo no início desta legislatura, apresentamos um projeto de lei que visava exatamente rever o regime de renda apoiada, introduzindo o que, na nossa opinião, são critérios de maior justiça social. Esse projeto não foi aprovado, no entanto, na mesma altura e na sequência deste projeto de lei, todas as forças políticas, as demais forças políticas, apresentaram projetos de resolução, estamos em agosto e em setembro de 2011, que visavam recomendar ao Governo a revisão do regime de renda apoiada. Todos esses projetos de resolução foram, na altura, aprovados, transformados em resoluções da Assembleia da República, e todas essas quatro resoluções, apesar de terem formulações um pouco diferentes, todas tinham o mesmo sentido, ou seja, de recomendar ao Governo que, com urgência, revisse o regime de renda apoiada. Durante os meses que seguiram, questionamos várias vezes a Sra. Ministra São Cristas sobre o processo que estaria a decorrer no Ministério, no sentido de implementar estas resoluções da Assembleia da República. A Sra. Ministra foi informando que o Ministério estava a trabalhar no assunto e que em breve seria apresentada aqui uma proposta de revisão do regime de renda apoiada, mas sempre que sucessivamente adiado, ou seja, sempre que numa audição ou através de uma pergunta ao Governo se colocava esta questão, a Ministra dizia: estamos a trabalhar, está quase, em breve iremos apresentar. O facto é que já passaram quase dois anos desde que a Assembleia da República aprovou um conjunto de resoluções de todos os partidos, solicitando ou recomendando ao Governo que revise com caráter de urgência este regime, o tal que assenta em critérios socialmente desadequados, e o Governo ainda não procedeu a essa revisão. Na última audição, 11 de junho, se a memória não me falha, novamente a Sra. Ministra foi questionada por nós sobre esta questão e informou que estava quase e que iria fazer um esforço para que nesta sessão legislativa a proposta de lei do Governo pudesse entrar aqui na Assembleia da República e ser discutida em comissão. Entretanto, nós tendo a experiência de 2 anos, temos algumas dúvidas que essa promessa possa vir a ser cumprida, porque já tinha sido feita anteriormente ao longo de 2 anos e nunca foi cumprida. E, portanto, como medida preventiva, resolvemos apresentar um projeto de resolução, que é o que está em discussão, que basicamente, no primeiro ponto, repete aquilo que todos disseram há 2 anos e que foi votado e aprovado, que é que se proceda ao regime de renda apoiada, à revisão, com a máxima urgência, introduzindo critérios de maior justiça social na determinação do valor de renda apoiada. Ou seja, reafirmamos aquilo que já tinha sido aprovado, discutido e aprovado há 2 anos. E depois avançamos com o segundo ponto, que até a entrada em vigor do novo regime sejam suspensos os aumentos de rendas nos bairros sociais. Aumentos esses que, se forem concretizados, serão com base no regime atual, que é o tal que tem critérios de injustiça social. E esta suspensão é para vigorar apenas até à entrada em vigor do novo regime. Assumindo que a Sra. Ministra irá tentar cumprir aquilo que prometeu à Comissão na última reunião, em 11 de junho, em breve teremos aqui a proposta do Governo, o processo legislativo seguirá os trâmites normais e dentro de alguns meses, poucos meses, teremos um novo regime de renda apoiada que esperamos possa assentar em critérios de maior justiça social. Até lá, defendemos que não se deve continuar a aumentar as rendas, visto que esses aumentos se baseiam num regime que, reconhecidamente por todas as forças partidárias, assentem critérios socialmente injustos. Portanto, parece-nos razoável essa nossa proposta e é nesse sentido que apresentamos esta resolução. Recomenda-se a revisão, segundo, suspenda-se até essa revisão estar concluída o aumento das rendas nos bairros sociais. Obrigado, Sr. Presidente.
Colegas.
PSD, Jorge Paulo Oliveira.
Jorge Paulo Oliveira, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Paulo Sá fez aqui uma resenha histórica de algumas iniciativas trazidas a este Parlamento ao longo da anterior legislatura e bem como da legislatura em vigor. Devo dizer que, da parte do PSD, tal e qual como subscrevemos sensivelmente há 2 anos um projeto de resolução na qual advogávamos a necessidade de uma revisão do regime jurídico de renda apoiada, mantivemos ao longo desse tempo essa posição. De facto, entendíamos e continuamos a entender e continuamos a defender que é necessário, e diria que é urgente também, procedermos a uma revisão do regime de renda apoiada no sentido de introduzir critérios de maior justiça social, porque ele tem critérios de justiça social, mas nós pretendemos que ele tenha critérios de maior justiça social. Mas até vamos mais longe, já agora, se me permitem dizer, Sr. Deputado. Vamos mais longe e defendemos e advogamos de que deveríamos ir, tanto quanto possível, substituir o próprio regime de renda apoiada por um regime de um arrendamento social. A expressão pode não ser a mais feliz, mas queria com isto dizer a criação de um conjunto de regras de um regime jurídico que tivesse por objeto todo aquilo que é o arrendamento social, diferenciando daquilo que é o regime do arrendamento livre. Até porque entendemos que o Estado ou as autarquias locais ou as regiões autónomas não estão, nestas circunstâncias, numa posição de igualdade como está um senhorio privado com o seu arrendatário. O Estado aqui, de facto, encontra-se numa posição bastante diferente. O Estado aqui, por exemplo, não prossegue fins privados como prossegue um senhorio normal. Prossegue fins sociais, portanto, fins públicos. E nesse sentido entendemos que deveria ser criado o tal regime de arrendamento social, com regras diferenciadas do regime de arrendamento livre, até porque a aplicação, neste caso concreto, do nosso ponto de vista, trata-se de uma subversão do sistema. E se tanto fosse possível neste novo regime que advogamos e que de certa forma justifica o atraso a que aqui fiz referência nessa revisão por parte do Ministério, nós defendemos que, se fosse possível, deveríamos logo prever aquilo que são rendas mínimas, aquilo que são rendas máximas, a uniformização das regras de acesso à habitação social pública, a necessidade de criação de mecanismos que nos permitem aferir verdadeiramente aquilo que são as necessidades sociais das famílias e que, por exemplo, permitisse vedar o acesso a todas aquelas que têm sinais exteriores de riqueza, que, por exemplo, depois não conseguimos fazer, e que, por exemplo, consagrasse um princípio, e eu sei que não tem a concordância da esquerda parlamentar, ou nomeadamente do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, mas que consagrasse o princípio de que a ocupação de uma habitação social deve manter a natureza de uma de transitória, isto é, apenas deve subsistir enquanto subsistirem os pressupostos que justificaram a sua atribuição. Naturalmente que esta é uma discussão ideológica, mas é que é o nosso ponto de vista. Mas, ao Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma coisa é advogar a necessidade de uma revisão urgente do regime jurídico de renda apoiada, e nós advogamos essa defesa. Mas essa necessidade, peço desculpa. Outra coisa é advogar, como aqui se faz no segundo ponto do projeto de resolução em apreço, da suspensão do regime enquanto essa revisão não se operar. Uma suspensão dos aumentos das rendas, peço desculpa, enquanto essa revisão do regime jurídico não se operar. Bom, nós não podemos concordar com, ou não aderimos a essa tese, basicamente por cinco ordens de razões. Em primeiro lugar, as rendas sociais são suportadas pelo Estado. Isto é, são suportadas pelo dinheiro dos contribuintes. E se são suportadas pelos direitos contribuintes, apenas devem denunciar as famílias mais carenciadas, de acordo com o seu grau de carência e enquanto essa carência se mantiver. Ora, as rendas, nesse sentido, devem ser ajustadas a todo momento à situação socioeconómica das famílias. E, nesse sentido, ajustar as rendas à situação socioeconómica das famílias, isto é, aumentando-as quando tiver que o ser, é, de facto, o cumprimento de um ditame legal, eu diria mesmo do cumprimento de um ditame constitucional. Segunda ordem de razões, os valores desatualizados, valores desajustados, valores irrealistas, impedem, e isso é inegável, a obtenção de recursos mínimos que são sempre necessários para a recuperação ou manutenção mínima dos bairros sociais. E concordarão certamente os seus deputados que quem paga a mesma renda que foi fixada há 20 anos, há 25 anos, há 30 ou há 35 anos atrás, ou se quisermos ir mais longe, há 39 anos atrás, essa é, na esmagadora maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, uma renda que é absolutamente irrealista e desajustada. Isto é, uma renda que não tem consonância com aquilo que são os rendimentos das famílias. E nós sabemos que, de facto, estamos a aplicar rendas a famílias que têm as mesmas rendas de há 20, 25, 30, 35 e 39 anos atrás. Terceiro lugar, Sr. Deputado, é indiscutível que valores irrealistas, valores ajustados de rendas, e eles continuarem realistas ajustados se nós de facto impedirmos que elas possam ser atualizadas por via, neste caso, do aumento, potenciam, e todos os dizem, potenciam aquilo que são os fenómenos conhecidos por armadilha da pobreza, potenciam aquilo que é a manutenção de um Estado, da manutenção dos bairros sociais como contentores institucionais de pobreza, e potenciam aquilo que são os incumprimentos que nós sabemos são graves nos bairros sociais, e potenciam os abusos. E, Sr. Deputado, a comunicação social tem dado conta, nomeadamente aqui bem perto de nós, e eu admito da sua veracidade dessas notícias, que, por exemplo, em Almada, são encontrados casos de bairros sociais em que as residências dos focos sociais foram transformadas em residências, porque são tão baixas e não são atualizadas há 30 anos, que as famílias mantêm-nos como residência de férias ou como uma segunda residência. De facto, cá está um abuso que é absolutamente inaceitável. Quarto conjunto dos cinco. É que a suspensão, como aquela que propõe do aumento das rendas, atenta contra o princípio da autonomia da gestão das autarquias locais, que Vossas Excelências, vou terminar, Sr. Presidente, só falta mais um ponto, que Vossas Excelências advogam todos os dias, e que, no caso concreto, se esqueceram. É que, como bem refere, parte do património parte do património habitacional público, ou aliás, a mais esmagadora minha, está das autarquias locais. E muito do que é das autarquias locais está obrigatoriamente sujeito à aplicação do regime de renda apoiada. Porquê? Porque foram adquiridos, foram construídos com fundos do próprio Instituto de Habitação ou de São Bar, ou se quisermos do IGAP, ou se quisermos do Instituto Nacional de Habitação. E nesses casos concretos, há aqui uma violação clara. Aliás, o Sr. Deputado recorda-se bem do parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a propósito do vosso projeto de lei 256, ainda desta legislatura, em que dizia claramente em que a Associação Nacional de Municípios emite parecer desfavorável à presente iniciativa legislativa, porque entende que esta não respeita a autonomia e a gestão que permite aos municípios tomar as decisões que entendam por adequadas dentro das competências que a lei lhe atribui e reconhece, desde logo no apoio aos agregados familiares carenciados. Conhece bem isto. Finalmente, Sr. Presidente, e para terminar, quinto ponto, a aprovarmos esta iniciativa, o que é que isto significaria? Isto significaria que nós estaríamos a gerar, por este ato, uma iniquidade e uma injustiça social. Ó Sr. Deputado, deixe-me dar-lhe aqui um exemplo. Família A, rendimento líquido mensal 1.500 euros, ocupa um T3 no bairro X. Paga de renda 225 euros. Porquê? Porque foi realojada o ano passado. Família B mora no bairro X, num T3, exatamente ao lado da família A, com um rendimento líquido mensal, 1.500 euros. Paga de renda 15 euros. Porquê? Porque está lá há 20 anos. Com a vossa proposta, era absolutamente impossível atualizar esta renda, porque a sua atualização conduziria a um aumento de renda, como sabemos. E por isso, deputado, este de facto é um exemplo gritante daquilo que seria uma aprovação que conduziria a uma injustiça. Terminando, Sr. Deputado, o PSD reconhece a necessidade da revisão do regime de renda apoiada. Urgente. Mas, enquanto isso não ocorrer, não vamos gerar por nós próprios novas iniquidades e novas injustiças sociais. O regime da renda apoiada não é o mais perfeito, sabemos-o bem. Não é, seguramente, tão bem o mais justo. Mas mais imperfeito e mais injusto seria a aprovação desta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Jorge Paulo Oliveira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Relativamente a esta matéria, eu queria, e a propósito dela, num primeiro momento, referir-me à lei de uma forma muito sucinta. Primeiro, ela possibilita, todos nós já aqui debatemos isto à exaustão, imensas destruções. É, portanto, uma lei que carece de revogação e da criação de uma outra. Depois, reflete a existência de dois pesos e duas medidas. Os municípios têm perante ela um comportamento, a administração central tem outro comportamento, o que não é admissível, ou seja, pessoas em igualdade de circunstâncias têm tratamentos diferenciados. Não é, de facto, aceitável. Depois, o comportamento de quem de direito, nós, os fazedores de leis, perante esta lei. Ela data de 93, da altura do Primeiro-Ministro, agora Presidente da República, Cavaco Silva. É uma lei que todos nós, nos nossos preâmbulos dos textos que elaboramos, tecemos elogios, ou seja, à altura, os objetivos, e aliás o PC faz isso também no seu projeto de resolução, à altura era certamente uma lei com interesse, porque tinha objetivos muito concretos e de grande valia. O facto é que, a partir de determinada altura, e não foi certamente de ontem, nem de antes de ontem, começou-se a verificar a necessidade de ela ser revista. Tem sido sucessivamente adiada e chegámos a um ponto que é, de facto, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, inaceitável, que é que noção de urgência é que é esta, que nós temos perante as coisas. É porque projetos de resolução da atual maioria, do próprio Partido Socialista e também do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, independentemente do seu conteúdo, há uma coisa que têm em comum. É, aliás, já foi aqui referido, a necessidade urgente da alteração desta lei. O facto é que a noção de urgência não existe, porque os anos vão passando e ela não tem a expressão concreta. E atinge o seu expoente máximo, que aliás este projeto de resolução recorda, atinge de facto o seu expoente máximo quando o CDS, em particular, fez no final da legislatura anterior uma apologia tremenda sobre esta matéria, aliás apresentou um projeto de resolução que eu diria que quase que vai muito para além daquilo que o próprio Partido Comunista propõe, o projeto de resolução 487. Na anterior, pois o que apresentou nesta legislatura é ligeiramente já diferente. Peço-lhe desculpa. Sim, mas é... Não, pede o anterior, não pede agora. Agora já não... Nesta legislatura já não pede. O anterior, o projeto de resolução, que eu estou a dizer, 487, que caducou, portanto não chegou a ser votado, e sim pedia no seu ponto 3 a suspensão, que se suspendesse a aplicação deste regime a novos bairros, entre outras questões, como o faseamento da renda e a criação de um cenário excepcional. Curioso é que esse projeto de lei foi assinado pela ex-deputada, agora ministra da área, a doutora Assunção Cristas. E, de facto, isto aqui atinge o cúmulo dos cúmulos e não se justifica de todo mais arrastamento, porque a palavra dada em política tem de, efetivamente, ser cumprida sob pena de sermos todos metidos no mesmo saco. E depois isto é de facto uma grande chatice. Mas dizia eu, o CDS, no projeto de resolução que apresenta já nesta legislatura, tem contornos diferentes, já é mais aliviado, ou seja, a partir do momento em que tomou conta da pasta, já aliviou a coisa. Tivemos aqui a promessa recente de que, mais uma, de que então a urgência teria o seu reflexo até ao final desta sessão legislativa, com a entrada de um diploma. Vamos ver se assim é, faltam poucos dias para terminar esta sessão legislativa, vamos ver se assim é e se efetivamente o que aí vem depois corresponde às expectativas. Há, no entanto, também aqui que fazer uma referência relativamente aos dois pontos propostos. Se no primeiro há aqui unanimidade, não haverá unanimidade neste segundo aspecto. A própria Associação Nacional de Municípios Portugueses, não no parecer que foi há bocadinho recordado, mas ainda num outro, e a propósito de três iniciativas, exatamente uma do Bloco de Esquerda também, de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, diz uma coisa assim deste género, por nós tudo bem, desde que não se aplique aos municípios. Bom, não pode ser, quer dizer, o diploma que vier a ser aplicado tem de corresponder a todo o universo, independentemente de quem faz a gestão do parque habitacional, tem que responder a todo o universo das pessoas que dele carecem. Portanto, nós vamos ter a oportunidade de votar este documento dentro em breve. Agora, há aqui um registro que eu não podemos deixar de fazer. É que há, de facto, uma grande contradição, como eu disse há pouco, entre a Assunção Cristas deputada e a Assunção Cristas ministra. E dois anos passados, meia legislatura, é mais que suficiente para dar expressão à urgência que a senhora deputada Assunção Cristas aplicou nos textos que assinou enquanto funcionou, enquanto esteve em funcionamento na Assembleia da República. E, portanto, cabia-lhe, e era de muito bom tom, que cumprisse desta vez a palavra e trouxesse até ao final da sessão legislativa o tal documento para que nós possamos resolver este assunto. Porque a resolução está numa nova lei, não está de todo em suspensões nem em outro tipo de subterfúgios para contornar a lei. A lei é má, a lei tem que ser alterada, tem de ser mudada. Se o Governo não o fizer, então que definitivamente os partidos políticos na Assembleia da República procurem chegar a um consenso e encontrem resposta rápida, urgente e total para esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Dou agora a palavra ao Altino Bessa. grande deputado Albino de Bessa, tem o direito agora a usar da palavra? Ai, não quero usar da palavra.
João Gonçalves Pereira.
Aponta para o lado, para a direita. Deputado João Gonçalves Pereira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só por dizer, esta é uma matéria, a matéria de tudo o que tem a ver com a política das rendas é uma matéria sensível, é uma matéria que sucessivos governos foram adiando e há aqui uma coragem política por parte deste governo, por parte desta mesma ministra, no sentido de moralizar algo que... Estava parado. Em relação à esquerda e aquilo que percebemos aqui das intervenções que aqui ouvimos, em primeiro lugar, isto é um projeto de resolução que já se percebeu que tem um interesse meramente político, com um ataque político à senhora ministra, e por outro lado, há uma intenção da esquerda que é deixar tudo na mesma. Deixar tudo exatamente na mesma, não se fazer nada. E eu calculo que isso tem muito a ver com aquilo, com o dia 29 de setembro, que são as próximas eleições autárquicas. Em relação aos projetos de resolução que o CDS assinou, que a senhora ministra assinou, nós vamos repetir isto vezes sem contas, as vezes que forem preciso. O CDS continua a subscrever aquele mesmo projeto de resolução. Continua a subscrever aquele projeto de resolução. Agora, Sr. Deputado, também lhe digo o seguinte. Esta é uma matéria que, eu penso que aí é consensual nas várias bancadas parlamentares, é que é uma matéria extremamente sensível. E dada a sua sensibilidade, evidentemente, não se muda uma legislação de um dia para o outro. E, portanto, é preciso que, como é evidente, nós defendemos que deve haver urgência na revisão desta mesma legislação, na legislação da renda apoiada, mas não deve ser algo precipitado e o Governo já anunciou que está a trabalhar e, portanto, acreditamos que muito em breve teremos aqui essa mesma legislação. Eu recordava aquilo que o Presidente do Iru ainda há uma semana ou há duas semanas, mas penso que há cerca de uma semana, disse aqui na Assembleia da República relativamente à questão da habitação social. É que a habitação social tem que ter um fim iminentemente social. E esse fim iminentemente social, uma vez que todas estas habitações que foram construídas com dinheiros do erário público, devem ter esse mesmo fim. E relativamente a isto, eu repito também aquilo que disse quando esteve cá o Presidente do Iru. É que, um bocadinho naquilo que ouvi aqui do meu colega do PSD, tem que haver um regime que seja criado que permita subir ou descer as rendas em função daquilo que for os rendimentos dos agregados familiares. Aliás, o CDS, uma das coisas que sempre defendeu é que acredita verdadeiramente naquilo que é o elevador social e, portanto, acredita que pessoas que num determinado momento precisaram de um apoio do Estado, por via do esforço, do mérito, do empenho, conseguiram evoluir e crescer, sob o ponto de vista dos seus rendimentos e sob o ponto de vista social, e, portanto, as rendas também devem ser ajustadas em função desse mesmo rendimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Agora, o Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É conhecida a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Este é um assunto que tem sido debatido diversas vezes, embora não se vislumbre nenhuma solução. Diz o Sr. Deputado do CDS que parece que a intenção da esquerda é deixar tudo na mesma e que tem tudo a ver com o dia 29 de setembro. Bom, de facto, tem sido a esquerda que neste Parlamento, e se não me falha a memória, pelo menos desde 2007, em todas as sessões legislativas, propõe alterações a este regime. Em períodos acompanhados pelos partidos que hoje estão no Governo, noutros períodos não acompanhados, dependendo do momento político em causa. Dizer que queremos que tudo fique na mesma parece-me que não é, que não cola muito bem com essa realidade. Já se disseram muitos comentários sobre esta questão e, portanto, por economia de tempo, farei só alguns breves comentários. Diz o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira que é urgente rever a lei e não só introduzindo critérios de justiça social, é preciso critérios de maior justiça social. Bom, esta é uma contradição que é completamente insanável, que, pelos vistos, nestes debates não se vai resolver, mas que terá que ter a sua resolução depois. É uma lei que é urgente rever, é uma lei que é injusta porque não tem os critérios de justiça social, não é perfeita nem é justa, foram as palavras do Sr. Deputado, mas não se mexe e aplica-se, mesmo que isso penalize pessoas. Isso para mim não faz absolutamente sentido nenhum. Uma lei que é injusta, se for aplicada, dá maior injustiça. Bom, mas os senhores entendem que não? Pronto. Com certeza. Depois, prevemos de facto que, por exemplo, o exemplo das famílias que o Sr. Deputado deu, eu pergunto, até não fica chocado por ter uma família com esses rendimentos que paga um valor de renda e no andar ao lado outra família que paga o mesmo valor de renda porque tem exatamente o mesmo rendimento, uma tem um filho e outra tem quatro? Isso já não o choca, Sr. Deputado, é que a mim choca-me profundamente, porque, como sabe, um dos fatores de injustiça social da atual lei é não levar em consideração o número de pessoas do agregado familiar. Eu acho que isso também seria de ficar chocado. Bom, a nossa posição tem sido defendida e continuaremos a defendê-la e, por isso, votaremos favoravelmente o projeto de resolução aqui apresentado pelo PCP. Aguardamos as propostas de alteração à lei, que não serão mais generalistas, pelo menos pelos anúncios que têm vindo na comunicação social e que os senhores deputados da maioria têm feito eco aqui. Não sabemos se virá a tempo de ser debatida ou não. O próximo futuro não sabemos qual é, mas também não poderia deixar como última questão dizer que, por aquilo que se tem ouvido, as propostas de alteração da ministra Assunção Cristas não virão no sentido de uma maior justiça social, infelizmente. É de facto um debate ideológico, tem toda a razão, Sr. Deputado, é um debate ideológico, é um debate extremamente interessante. E assim houvesse disponibilidade para fazê-lo com abertura, com frontalidade, com firmeza, mas com argumentos. É um debate que será inevitável, mais tarde ou mais cedo. Seja qual for a conjuntura política, seja qual for o governo, este debate, porque o problema da habitação, não só da habitação social, mas o problema da habitação é um problema, aliás, a audição que tivemos anterior também vai nesse sentido, é um problema que vai ser central nos próximos anos e é um desafio dos atuais tempos. Vamos ver como é que os partidos políticos respondem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, dou a palavra agora ao proponente, novamente, para considerações finais, mas não é...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar, a propósito das intervenções do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e João Gonçalves Pereira, do PSD-CDS, por parafrasear o gato fedorento, dizendo que falam, 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 mas não fazem nada. Tenho ouvido o vosso discurso sobre o que deve ser o regime de renda apoiada, sobre os critérios que devem ser utilizados, até sobre um novo regime que lhe chamou arrendamento social, mas ainda não vimos propostas concretas. No início desta legislatura, e porque nós também falamos disso, mas concretizamos, apresentamos aqui logo em julho de 2011 um projeto de lei com as nossas propostas concretas sobre os critérios que deviam ser alterados no regime de renda apoiada. E os seus deputados tiveram a oportunidade de olhar para as nossas propostas concretas, criticar, louvar o que entendiam louvar e depois votar. Mas tiveram material sobre o qual se debruçar e agir. O PSD e o CDS, Sr. Deputado, eu ouvi com atenção, o CDS e o PSD, pela responsabilidade de estarem no governo, há 2 anos que falam muito disto, e hoje também falaram,
mas ainda não concretizaram, não puseram sobre a mesa uma proposta concreta de revisão do regime da renda apoiada ou então uma outra proposta de se entenderem sobre aquilo que chamam um regime de arrendamento social, sobre o qual esta comissão se pudesse debruçar, analisar, criticar ou louvar e depois votar. Portanto, os senhores têm este discurso há 2 anos de criticar as nossas propostas concretas sobre a revisão do regime apoiado, criticar as nossas propostas de suspensão do aumento das rendas, mas ainda não puseram sobre a mesa nada. O que temos são promessas, e o senhor deputado não resistiu a dizer que próximamente, já não foi em breve, foi próximamente teremos aqui. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira também falou que em breve poderemos ter aqui... Não, falou que havia o PSD referiu aqui claramente que defendia um regime de renda apoiada e que devia trabalhar nesse sentido, portanto presumo que vão apresentar uma coisa dessas. O facto é que os dois partidos há 2 anos não permitem, têm impedido a revisão deste regime de renda apoiada com base nas nossas propostas, que podem discordar, mas podiam propor alternativas, e 2 anos depois continuamos na mesma, como estávamos exatamente quando apresentaram os vossos projetos de resolução. E, portanto, e é exatamente por esse sentido, por o PSD e o CDS, com a responsabilidade acrescida de estarem no Governo, nada a fazerem sobre isto e deixarem que a situação se vá degradando, que nós temos regularmente apresentado as nossas iniciativas. Por 2 vezes apresentamos projetos de lei para a revisão do regime apoiado e agora projetos de projeto de resolução para a suspensão dos aumentos até à revisão que a Ministra prometeu ser em breve. Agora, há aqui uma questão que parece que é insanável esta contradição, que o seu deputado, Jorge Paulo Oliveira, diz que as rendas sociais do Estado têm que estar ajustadas à situação socioeconómica das famílias. Foi mais ou menos isto, a formulação foi esta. Ora bem, e portanto, se o IRU for aumentar as rendas para as adaptar ou ajustar à situação socioeconómica, famílias aplicam o regime de renda apoiada. E o regime de renda apoiada não é uma coisa abstrata. Tem lá, por exemplo, como é que se termina, o que é que se entende por agregado familiar, como é que se calcula os rendimentos desse agregado familiar, como é que se calcula o preço técnico com base, o preço da renda apoiada com base nesses rendimentos. E, portanto, quando se aplica o regime de renda apoiada, está-se a aplicar critérios concretos que estão definidos nessa lei. E, portanto, como é que se pode dizer que este ajustamento à situação socioeconómica das famílias é adequada, se ela está baseada em critérios que os senhores já consideraram serem desadequados ou que precisam de melhoria? E, portanto, esta é que é a contradição. O PSD e o CDS têm estado a permitir há 2 anos que o IRU aplique o regime de renda apoiada ao cálculo das novas rendas, aqueles critérios concretos que lá estão, quando os senhores há 2 anos apresentaram projetos de resolução que apelavam ao Governo para, com caráter de urgência, rever exatamente esses critérios que os senhores não consideravam que não estavam adequados. Este é que é o problema de fundo. Não se podem atualizar rendas com base em critérios que os senhores consideram desadequados e cuja revisão pediram há 2 anos. Porque qualquer aplicação de critérios desadequados e socialmente injustos irão traduzir-se em aumentos de rendas desadequados, socialmente injustos. Portanto, e é isto que nós temos, que tentamos expor há 2 anos um travão. Reveja-se o regime, coloquem sobre a mesa uma proposta concreta de revisão do regime apoiada, para que nós temos material sobre o qual nos pronunciarmos, e, entretanto, enquanto nós vamos fazendo este trabalho, suspenda-se a atualização das rendas, o aumento das rendas, com base nos critérios que estão atualmente em vigor. Diriam, a suspensão introduz aqui problemas, gera iniquidades e injustiças. Senhor deputado, o que gera iniquidades e injustiças é o facto deste regime, que é reconhecidamente desadequado, estar há 2 anos à espera de uma revisão, sempre prometida e adiada pelo Governo. E isso é que está a criar injustiças. Se os senhores, depois de aprovarem o vosso projeto de resolução, aprovarem o vosso projeto de resolução, tivessem imediatamente feito o trabalhinho de casa e apresentado 2 ou 3 meses depois aqui uma proposta concreta de revisão do regime apoiada, nós já o poderíamos ter discutido, debatido, alterado, votado e poderia já estar em vigor num regime mais, socialmente mais justo. Mas os senhores não o fizeram, é a vossa única e exclusiva responsabilidade, deixando que estas situações de iniquidade e justiça social referidas na intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira se fossem arrastando por 2 anos. E vamos ver quantos anos mais elas se irão arrastar, porque os senhores não dão mostra de
ter... Vamos ter de terminar isto. O debate.
Posso terminar, Sr. Presidente? Só uma nota sobre a questão do poder local que me parece importante. Se os senhores deputados olharem para o Decreto-Lei 166-93, logo no artigo 1 define do âmbito, e o âmbito não são apenas as habitações do Iru. São as habitações do Iru e depois tem a formulação que está aqui na lei. Seus organismos autónomos e institutos públicos, bem como os aumentos das rendas das habitações sociais adquiridas ou promovidas pelos municípios e PSS, com parcerias a fundo de crédito concedido pelo Estado. O âmbito do decreto-lei está definido no artigo 1. E quando nós pedimos a suspensão da atualização no âmbito do regime de renda apoiada, temos que aplicar pedir essa suspensão para o âmbito que está definido no decreto-lei. E é por isso que esta formulação está aqui decalcada do decreto-lei. Portanto, é esta a explicação porque está aqui, não tem nada a ver com interferências no poder local, tem a ver com a suspensão da aplicação de um regime cujo âmbito está definido na própria decreto-lei e que nós reproduzimos aqui. Pronto.
Muito bem, muito obrigado. Está feita a discussão do projeto de resolução, depois agendar-se-á para votação. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Eurídice Pereira, porque a Sra. Deputada Eurídice Pereira é relatora desta iniciativa legislativa, que é a proteção dos direitos individuais e comuns à água, que é uma iniciativa legislativa do cidadão. Que é uma iniciativa legislativa de cidadãos, proteção dos direitos individuais e comuns à água. A relatora que coube ao PS na distribuição, e a senhora relatora é a deputada Eurídice Pereira, que eu dou a palavra. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. De forma muito sintética, este projeto de lei de que fui relatora é uma iniciativa, como se recordarão, de cidadãos, 46.603 para ser precisa. Ele reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. O projeto de lei define claramente aquilo que visa. Eu não vou aqui repetir porque consta do documento, e em consequência propõem que se proceda à revogação do artigo 64, do número 4 do artigo 72 e do número 3 do artigo 76 da Lei da Água. Também se recordarão que promovemos a audição da Comissão Representativa dos Cidadãos em comissão nas conclusões eu escrevi que a Comissão, portanto todos nós, consideramos que deve ser promovida a consulta à Associação Nacional de Municípios Portugueses, ao abrigo do regimento da Assembleia, e que a Comissão considere este projeto de lei em condições de subir a plenário, porquanto, como vos disse, corresponde a toda a metodologia que é exigida para o efeito. Tivemos a oportunidade, quando foi à audição da Comissão Representativa, de expor também os nossos pontos de vista sobre a matéria. Eu faço umas breves considerações na opinião da relatora, breves mesmo porque remeto a questão de fundo para outra sede, mas nessas considerações queria apenas salientar que é meu entendimento que esta matéria da gestão da água entra no domínio daquilo que devemos conceber com o que é o papel do Estado. E, portanto, se há, do meu ponto de vista, matéria, assunto, que deve estar quase que na sua plenitude, eu digo quase porque tenho reservas relativamente à última fase do processo, ou seja, à distribuição, não tenho relativamente à captação e à adoção, de que o Estado deve ser ele a tomar conta do assunto, no sentido de que se trata indiscutivelmente de corresponder ao interesse público. E, portanto, outras considerações ficarão para a discussão que fizermos em plenário desta matéria.
Colegas, quem pretende usar da palavra. O Sr. Deputado António Perua, tenha à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para também dar aqui uma justificação, o meu colega do PSD queria abordar esta questão, ainda que sucintamente, teve um percalço e, portanto, não pode estar presente, mas eu não quis deixar de dar duas notas. Uma primeira, de uma vez mais saudar a iniciativa de cidadãos e saudar os cidadãos que entenderam tomar esta iniciativa legislativa. Do ponto de vista do PSD, vemos sempre com muito interesse esta vontade dos cidadãos participarem e utilizarem os mecanismos que lhes permitem ter essa participação, neste caso legislativa. Saudar por isso essa iniciativa e saudar também, naturalmente, a senhora deputada relatora pelo parecer que temos aqui. Obviamente guardaremos a nossa opinião sobre a iniciativa para outro momento, mas não quis deixar de dar estas duas notas. Muito obrigado.
Mais algum colega? Temos a palavra. Bom, então resta-me agradecer em nome de todos ao senhor deputado Eurídice Pereira pelo seu relatório, assim como todos os outros deputados cujos trabalhos apreciamos hoje. Outros assuntos. Temos aqui uma referência que vos queria deixar. A 5ª Comissão enviou-nos, o Sr. Presidente da 5ª Comissão, o deputado Eduardo Cabrita, remeteu-me, eu na última reunião, confesso-vos que me passou, não fiz referência disto à Comissão, diz-nos que se encontra na Comissão, na 5ª, no Orçamento de Finanças e Administração Pública, para apreciar na generalidade uma proposta de lei, que é 154, do Governo, que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em funções públicas, visando a melhor afetação dos recursos humanos da administração pública. Procede à 9ª alteração à Lei 12A/2008, de 27, e à 5ª, à Lei tal e à Lei tal. Portanto, tem a ver com o sistema de requalificação dos trabalhadores em funções públicas. No âmbito da apreciação desta iniciativa, tendo em consideração as matérias dele constantes, não obstante as competências específicas da COFAP, que é deles, em matéria de administração pública, venho convidar a Comissão de Vossa Excelência Presida a emitir pronúncia sobre a proposta de lei no âmbito das competências sectoriais da COTPL, a nossa. Até o próximo 5 de julho. Claro que não vai ser 5 de julho, vai ser mais tarde. Acham que querem emitir opinião sobre isto? Querem distribuir, não distribuir? Como é que é? Qual é a vossa opinião? Isto é uma competência própria da outra comissão. Isto foi uma... O Sr. Presidente que se lembrou de...
Uma delicadeza.
Uma delicadeza. António.
Sr. Presidente, perante essa delicadeza, eu acho que nós devemos respeitar, responder com disponibilidade a essa delicadeza. Parece-me que seria indelicado da nossa parte manifestarmos a nossa indisponibilidade. E, portanto, da nossa parte e da parte do PSD, estamos disponíveis e empenhados.
Está disponível para fazer o relatório?
Naturalmente que sim. Okay. Senão então, eu não diria que estávamos distribuídos.
Não entra na coisa, o PSD faz o relatório.
Muito bem.
E agora para distribuir este? Não, para distribuir este, cai.
Também já fizeram o outro, já percebi. Muito bem, para distribuição, temos um projeto de lei. Onde é que está isto?
É esse, pode ser
dividido. Oh, António. No projeto de lei, temos um projeto de lei do 424, 12 do PCP, garante a internacionalização dos trabalhadores que se encontrem a desempenhar funções ou serviços municipalizados, a extinguir ou... não é internacionalização, é internalização, peço desculpa, estou cansado. A internalização dos trabalhadores que se encontrem a desempenhar funções ao serviço de serviços municipalizados, a extinguir ou de empresas municipais a dissolver por força da 50/2012, e define o estatuto dos trabalhadores que lhe estão afetos.
Relator,
cabo ao PS. Cabo ao PS, Sr. Deputado Pedro Formoso. Depois dirá quem é o Sr. Deputado Relator.
Digo já. Diga. Renato Sampaio.
Renato Sampaio. Ok.
Não há mais assuntos.
Não há mais nenhum assunto a tratar. Vossas Excelências querem tratar mais alguma coisa? Não. Vamos almoçar. Está terminada a reunião.